voltamos a apresentar o programa Saúde na Rio em Ação. Produção e apresentação, Ronaldo Pinheiro e equipe. Vamos à música de hoje.
Sei que nada sei, só sei que a minha lei devia ser a lei da caridade. Quantos eu consolei, o quanto eu me empenhei pra dar a alguém real felicidade. Eu já paguei o mal com o bem, desci pra levantar alguém, sem rechaçar, sem desdém, sem prejuízo de outrem. Ainda ódio em mim, pena de talião, olho por olho, enfim, dente por dente. Vacilação da fé, síndrome de Tomé, tendo que ver pra crer, mesmo patente. O mal que eu não quero ainda faço, o bem que eu quero esse ainda não faço. Estou enganando a quem, longe do homem de bem. Estou enganando a quem, além de mim mesmo, além de mim mesmo. Eu vou cuidar do céu em mim, crescer, amadurecer meu senso moral. Eu vou sair desse lugar, mudar, tomar um banho de transformação moral. Ser meu senso moral. Eu vou sair desse lugar, mudar. O que eu preciso é de transformação moral. Senso moral. Eu vou sair desse lugar, mudar, tomar um banho de transformação moral. Eu vou cuidar do céu em mim, crescer, amadurecer meu senso moral. Transformação moral. Eu vou cuidar do céu em mim, crescer, amadurecer meu senso moral. Eu vou.
Olá, estamos de volta. Eu sou Ronaldo Pinheiro. Estamos apresentando o programa Saúde na Rio em Ação. E hoje aqui, dando continuidade ao programa, falando sobre esse tema muito polêmico, mas muito importante da gente abordar, falando sobre drogas, né? E começamos lá no primeiro programa com Edson Mendonça e a doutora Vera. Você é dependente de quê? né? E hoje eu os convidei para falar desse tema: o pecado me atrai e o proibido me fascina. É, e nós viemos falando sobre esse tema, falamos várias questões aqui, abordamos assim, uma coisa bacana sobre essas questões. E antes de nós darmos prosseguimento com a doutora Vera, eu quero falar dessa música com Carlinhos Conceição, Eu Estou Enganando a Quem, que o Edson depois pode até dar uma palhinha pra gente sobre isso. Doutora, a gente parou lá naquele Sim. ponto lá do...
Sim, Ronaldo, porque são temas que trazem desconforto, né, falar de política de drogas, né, mas o ouvinte pode pensar, mas o que que eu tenho a ver com isso, né, porque...
Por que que eu tenho que falar sobre drogas?
É, né, se na minha casa não tem ninguém que fuma, que cheira, que bebe, entendeu, mas a violência faz parte da realidade, infelizmente, do nosso Rio de Janeiro. E antigamente a gente via que o problema era nas comunidades, né? Era o pobre, era o preto, era o favelado, né? Então, para que eu vou discutir sobre esse assunto se eu não vivo essa realidade? Mas a realidade está batendo na nossa porta.
Verdade, verdade.
Né? Está chegando muito perto. E o que a gente vai fazer com esse desconforto? Né?
Verdade.
A gente que mora aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro, atravessou a rua do outro lado, está tendo guerra. Então, Sim. chega o cracudo na minha casa, invade o meu quintal e rouba. Chega a bala de fuzil que caiu do morro.
A famosa bala perdida.
Perdida ou achada. Que tem matado muitas crianças, que tem destruído famílias, pais de famílias que têm sido mortos, né? Não estava nada...
planejado, né?
Passou ali, estava na hora errada, no lugar errado, né? E isso é algo que incomoda a sociedade, mas a gente tem que parar de fingir que não existe. Existe uma guerra, né, em todo o Brasil, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que é onde a gente vive, e que a gente tem que repensar. Né? Que nem semana passada teve um problema perto da comunidade da onde a gente mora, e aí o tráfico invadiu a igreja católica, entrou, se escondeu, depois que passou o camburão eles saíram e vida que seguia, entendeu? E adianta esse tipo de intervenção, né? A gente precisa discutir para entrar com políticas públicas que são eficazes.
Sim, o Edson está aqui se balançando aqui, que ele está querendo pegar um gancho aqui. Fala aí, Edson.
É porque esse tema... É muito difícil de falar porque a gente traz vários estigmas, né? Vários preconceitos, né? Por exemplo, a doutora Vera, minha esposa, usou uma palavra que ela escuta, que é replicada, cracudo, né?
Uhum.
Então, cracudo, será que a gente deve se referir a uma pessoa que usa crack com esse termo ou é uma drogafobia, né?
Sim.
Então, será que a gente tem que usar a palavra maconheiro, cachaceiro, viciado, né? Então, como é que a gente olha esse ser humano? Com amor, com amabilidade, com carinho, com respeito? Dá possibilidade de transformação, de cuidado? Ou simplesmente ele merece tiro, prisão, né? Porrada, tiro e bomba?
Como com a gente ódio, chama? Ou a gente olha com ódio, né? De que forma que eu olho esse indivíduo, né?
Estigmatizado, né?
Precisa estudar isso, né? A gente então, precisa entender isso.
Por que a gente não consegue falar isso dentro das religiões de forma aberta, né? Porque é proibido se falar, né? A gente não consegue falar a verdade, né? E é importante sobre o fanatismo, eu até escrevi aqui, né? O fanatismo é uma patologia de ordem psíquica responsável pela escravidão da razão e extermínio do senso crítico. É o resultado de uma lavagem cerebral, na maioria das vezes, propositalmente bem administrada. Então, existe Ponto. Um fanatismo, né, que se evita de falar de forma aberta, porque essa política de drogas que acontece no Rio de Janeiro, essas megas operações com helicóptero, com fuzil, com tiro, não vem resolvendo o problema. Pelo contrário, é chacina todo dia. todo dia morre gente. Eu tava falando pra Vera, Vera, nesse local deveria ter feito, né, uma homenagem a esse sujeito, porque em 15 segundos esse morador de rua foi morto à paulada, porque pediu comida no restaurante. Então chega uma pessoa que é um dependente químico, para no restaurante, pede comida, tem um atrito lá com segurança. O segurança tem direito de matar esse ser humano apaulado em 15 segundos? Né? Eu acho que parece que acabou o amor entre os seres humanos. Então se uma pessoa está dentro de uma comunidade, é um dependente químico ou é um vendedor de drogas, ele realmente é o causador desse problema? Por onde entrou a droga nessa comunidade? Será que uma comunidade como a Rocinha, como o Buraco Quente da Mangueira, como o Morro do Dendê na Ilha do Governador, tem condição de comprar 150 fuzis? Se custa 180 mil reais cada fuzil? Da onde vem esse dinheiro? Quem são os verdadeiros narco-atacadistas de droga, gente? Não estão na favela. A gente está falando de narco-varejista, aquele que está na favela, que é preto, pobre e pardo e que está sendo fuzilado pelo sistema. É jogado em Bangu, sem direito a ter um cuidado. Normalmente muitos são dependentes químicos. Nós estamos tratando pessoas doentes. Agora, Ronaldo, olha só. Será que cocaína ela é tão mortífera assim? Porque eu tenho um pó branco chamado açúcar. Tem um pó branco chamado sal. Vamos proibir também o açúcar e sal? O que vai virar o Brasil? Temos que proibir tudo. Será que a melhor estratégia realmente é a proibição? Ou o cuidado? Ou o tratamento? Ou a prevenção? Por que que o Estado não entra nas comunidades com a capoeira, de novo falar, com o esporte, com o judô, com grandes universidades, porque só entra com fuzil, com tiro, com porrada, tiro e bomba. Isso não é a solução. E a gente não consegue falar desse assunto de forma aberta por causa do conservadorismo, por causa da religiosidade, por causa da tradição. A gente continua defendendo o narco-atacadista, que é o grande responsável pelas fronteiras, pelas rodovias, rodovias, né? Que normalmente são empreiteiros, milionários, agricultores, pecuaristas, de repente até senadores da República. Como eu falei, a gente não tem rabo preso com ninguém. Tá, e não estou preocupado também em ser assassinado, porque eu tenho que falar a verdade. Eu tenho um compromisso com a verdade. E eu tenho que falar. O que está acontecendo no Rio de Janeiro, todos os dias na comunidade, é a polícia entrar. Não tem direitos humanos na comunidade. E as pessoas, o racismo, o preconceito, eles arrombam a porta das pessoas e entram. E, se possível, fuzila. Crianças, pastores, trabalhadores, cristãos, ou seja, todo tipo de ser humano, né? O que importa é que é essa categoria, como diz mais uma vez Michel Foucault. Se você é uma pessoa matável, horrível, basta ser preto, pobre ou morador da favela. Esse aí pode se matar.
Então, aí você, então, quando a gente entra dentro desse universo, a gente, me parece que já temos alguma coisa em andamento no STF falando sobre a questão da política sobre drogas, né? Me parece que já tem lá, até já começou uma votação, né? E eu não vejo, na verdade, e isso aí é porque a gente está falando de quê? A gente está falando de saúde, né? Quando a gente fala de droga, a gente está falando de saúde. E olha quanto que é complexo a gente entrar nesse universo. E aí a sociedade, não vejo a sociedade discutir isso, participar disto. Eu só soube que começou-se um processo e que ele já foi votado no STF, né? Não sei nem você que está mais antenado aí, que você trabalha com isso, né? O que está faltando para essa sociedade participar dessa discussão? Por que que a sociedade não participa? Aí você falou, não, porque há um proibicionismo, porque há uma questão religiosa, porque tem uma série de questões aí em volta disso, né? Então, assim, eu acho que a sociedade precisa participar disso, até porque está falando de um desenvolvimento social, né? Por que que não se desenvolve? Por que que não se... a gente falou de educação, né? Por que que não se... a sociedade não discute isso de forma bem incisiva? Porque se faz necessário discutir isto, né? Aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão da política sobre droga, como é que está isso no mundo, como é que está isso nos países da América Latina, né? Porque você, como estudioso, eu tenho certeza que você sabe.
Né? Então, a descriminalização das drogas começa em Portugal há 28 anos atrás, com o presidente Vasques, que fez exatamente isso que tu falou, criou a democracia portuguesa. E lá eles começaram a discutir, né, qual seria, né, um modelo político, né, mais eficaz, humanizado, inteligente, para lidar com esse problema que Portugal estava sofrendo muito, era um êxodo português muito grande. E ele escutou todas as camadas, né, da sociedade, né, desde a mãe, dependente químico, usuário de drogas, normalmente a droga de preferência naquele momento em Portugal era heroína, né, o índice de AIDS muito grande. E aí, depois dessa discussão e dessa democracia portuguesa, nasce a descriminalização. É um processo que demora, não é da noite por dia que vai mudar. E aí a sociedade foi se educando e entendendo que existia um outro modelo para lidar com esse problema de forma altamente eficaz. Hoje Portugal é um dos melhores países do mundo para se morar, a violência é beirando a zero, né? Em 2016 prendeu uma pessoa com envolvimento com drogas, 2016, né? E a gente está discutindo política de droga no Supremo aqui no Brasil desde 2008. Mas toda vez que começa a discutir, eles colocam, né, um outro projeto em discussão, né? Por quê? Porque não há interesse dos narco-atacadistas à discussão desse tema. O que impede a discussão desse tema são exatamente os donos do bagulho. Quem são os donos do bagulho? Né? Quem são os donos da grande quantidade de armamento, de fuzil, de droga, de bala que entram pelos portos, aeroportos, rodovias e ferrovias? São estes aí que impedem uma discussão. E toda vez que a gente vai falar, por exemplo, chega dentro de uma religião e quer falar, a gente é proibido, a gente não pode falar isso. Porque eles entendem que a gente é negacionista, que a gente é a favor que todo mundo use droga. Né? Mas a melhor forma de lidar com esse problema, e o mundo já está descriminalizado, as drogas, é saindo da alçada do crime, e como você falou, Ronaldo, botando para a área da saúde, a área das humanas. O que, que sai mais em conta? Você pegar alguém que está com substância química, lógico, não é autorizar ela ficar com a substância química, com arma, com fuzil, né? É dar as penas administrativas, ou seja, doer no bolso. Quando a pessoa tem que pagar porque está com alguma coisa ilegal, é melhor, né? Porque a gente vai transformar traficante em contrabandista. É que nem aqui, que a gente sai da rádio, aí você encontra um cara vendendo cigarro. Ele não vende cigarro com fuzil, né? Que é contrabando. Você prefere encontrar um cara com fuzil ou sem fuzil? Então a descriminalização que o mundo inteiro já adotou, né? Na América do Sul inteira, menos no Brasil, toda a Europa, né? Inclusive toda a América Central e o Canadá, é altamente funcional, porque diminui a violência, diminui o hiperencarceramento, diminui a quantidade de óbitos, de doença, de consumo, de novos usuários de drogas. E aí sim, a gente começa a discutir isso de forma inteligente e humanizada. A gente tem que parar de olhar para a favela, né, onde tem pessoas que são pretas, com racismo, com preconceito. E a gente tem que parar de olhar aquele que está com um fuzil na mão como o grande problema, o grande vilão dessa história. Ele é só mais uma vítima desse sistema que não oferece na comunidade possibilidades de sair daquela situação, de conseguir um bom emprego, de conseguir um bom trabalho, uma boa universidade, praticar vôlei, futebol, basquete, capoeira. A gente tem que gastar menos em guerra, porque é enxugar gelo e derramar sangue, e investir na vida, investir no cuidado. Dependência química, tratar ou trancar? Trancar não está sendo a solução. Temos que tratar as pessoas de forma inteligente e humanizada. E a política de drogas, a descriminalização, é um processo a longo prazo de conscientização de toda a camada da população. Começando pelos policiais, pelos dependentes químicos, mães dependentes químicos, entrando na saúde, entrando dentro da escola, atingindo a toda a sociedade, entendendo que a dependência química é um problema social. social, onde tem que ser tratado pela saúde, pela assistência social, pela educação, pelo tratamento e dando possibilidades da pessoa ter um emprego, um trabalho, dignidade e não ser tratado de forma tão horrível. A gente já teve uma época que a gente colocou os nossos negros dentro das senzalas. Nós já tivemos uma época que nós colocamos os nossos loucos dentro dos manicômios. Hoje a gente coloca os indesejáveis dentro de Bangu, dos presídios e dentro das comunidades. E temos que mudar essa história. Temos que olhar ser humano com amor. Só o amor transforma a vida das pessoas.
E como é que... como é que está essa questão da justiça terapêutica? Não começou-se uma discussão com relação a isso, da justiça terapêutica? Esse indivíduo é responsabilizado por ele ser um usuário de droga, e aí ele é chamado àquela realidade e provavelmente entra num sistema diferente desse carcerário, né? Na verdade, que a gente pegava e carcerava, né? Que você falou aí, é trancar, né? Trancar ou cuidar. E aí me parece que essa justiça terapêutica, ela tem essa filosofia, essa ideia de pegar esse indivíduo e cuidar e responsabilizá-lo pelo uso, né? E como é que está isso hoje? Ainda é discutível? Está funcionando? Não funciona? Como é que você está vendo isso?
Então, eu não vou falar os nomes, né, para o ouvinte não pensar que eu estou fazendo campanha política.
É bom, né? Para a gente se resguardar.
Então, existe um ex-presidente do Brasil, que ele é presidente dos ex-presidentes a favor da descriminalização das drogas, né? Sim. E são mais de 50 ex-presidentes. Existe um candidato a prefeito aqui do Rio de Janeiro falando de política de drogas e falando de descriminalização. Existe também um candidato em São Paulo também lutando pela descriminalização das drogas, né? Tem que começar pela lei de descriminalização. O Supremo votou que 40 gramas de posse de cannabis, de maconha, a pessoa não é considerado mais traficante, é considerado usuário. E sendo usuário, ele não vai mais para a cadeia, né? Então existe já uma quantidade mínima aí. Mas trabalhar somente com uma substância, por que não trabalhar com todas, né? Então eu não vejo altamente positivo trabalhar só com uma substância, né? A descriminalização seria para todas as drogas ilícitas, porque senão a gente elege uma substância como sendo menos nociva e permite, né, que essa pessoa ande com essa substância, né? Então, eu acho que a liberação, né, de pequeno porte de maconha, né, e não a prisão desse sujeito não é a solução. Tudo bem, né, que o Supremo está falando, né, que esse sujeito vai perder a droga e vai ter que cumprir uma justiça terapêutica ou multa administrativa, né? Mas multas têm que ser multas que sejam possíveis de serem pagas. Não adianta na lei seca você punir o cara com 10 mil reais se ele não tem como pagar 10 mil reais, né? Então tem que ser leis possíveis, administrativas, de cuidado, né? Que sejam possíveis o cuidado. E aí a legalização, né? É uma glamourização do uso de substância química, a gente vê em relação ao cigarro, né? Liberação não existe, né?
Em lugar nenhum do mundo.
Em lugar nenhum do mundo existe liberação. Existe uma legalização com uma regulamentação, uma restrição grande, que é o caso do cigarro, onde o consumo caiu 75%, e existe a descriminalização de todas as drogas. É lógico que a gente pode caminhar por um modelo híbrido, né? Que não é um modelo único para todas as drogas, né? Temos drogas já legalizadas, que é o álcool e o cigarro, que as duas devem ser regulamentadas, né? O cigarro foi e o álcool não, né? Existem todas as outras drogas que poderiam ser descriminalizadas para a gente economizar no presídio e gastar mais na saúde e na educação.
E o álcool, diga-se de passagem, é a droga que mais mata no mundo, né? E que é legalizada, né? Então, é só para a gente poder fazer um adendo aí. O álcool, estatisticamente falando, é a droga que mais mata no mundo. E hoje está dentro dos lares, né? Então, para a gente fechar, então, esse momento aí, né? Então, a gente vai ficando por aqui, Edson. Eu tenho, assim, a minha gratidão por você ter se disponibilizado, tá aqui, a doutora Vera Miranda, e a gente vai ficando por aqui. Eu acho que ainda tem mais informações aí pela frente para a gente trazer, tá? Que a paz, o amor do Divino Mestre Jesus esteja em nossos corações sempre. Paz na terra aos homens de boa vontade.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Saúde na Rio em Ação. Produção e apresentação, Ronaldo Pinheiro e equipe.